Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista, onde falamos de saídas do corpo, chakras, aura, imortalidade da consciência, espiritualidade e esses temas tão legais que nós gostamos tanto, né, de estudar, trabalhar, vivenciar. Aqui na parte técnica, meu parceiro Tomás, há muitas décadas aqui. Muitas não, duas décadas e meia, quando eu cheguei aqui na rádio, em julho de 1999, iniciando o programa, o Tomás já estava aqui já há uns 5 anos. Ele é um ancião, estava aqui há 8 anos antes de eu chegar, né? Então você estava aqui desde 91, cara. Eu cheguei em 99. Então você é o ancião aqui do... É o hierofante, o mestre iniciador aqui da técnica da rádio. Está aqui presente comigo no programa a minha amiga Águida do Rio de Janeiro. Ela esteve aqui em agosto. Junto com ela, na época, estava o Otto e a Vijaya também estava aqui, né? E aí ela está novamente aqui, veio passar essa semana em São Paulo e está aqui assistindo o programa. A Águida vai em todas as palestras que eu vou no Rio de Janeiro, frequenta vários lugares espirituais no Rio de Janeiro, é reikiana, faz um trabalho bacana, estuda também, está aí presente. Pessoal, seguinte, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu ainda agora. Essa experiência começou lá em casa, antes de eu sair e vir aqui para a rádio, e aqui na rádio ela se amplificou. E eu já vou contar para vocês uma experiência muito legal, mas eu quero colocar num contexto. É uma experiência que, na verdade, ela complementa uma outra que eu tive na terça-feira e também no dia de ontem, mas ela hoje veio com uma outra vertente, uma outra maneira de apresentação, mas que tudo no final vai se harmonizar numa visão universalista. Já eu conto para vocês o que aconteceu no saguão da rádio, ainda agora, uma visão que eu tive, coloquei alguns tópicos aqui e eu acho que poderá ser muito útil para curadores, curadoras, médiums, sensitivos e sensitivas em geral, e vocês que gostam da temática espiritual de forma geral. Para colocar no contexto, é algo que tem a ver com a parte xamânica indígena da Amazônia, aqui do Brasil, do campo espiritual, o campo energético, a atmosfera extrafísica ligada ao país Brasil, onde nós estamos encarnados neste presente momento. E a Amazônia, vocês sabem, né, a importância que ela tem para a humanidade, para a questão aí das chuvas, questões da natureza em geral, como o mar também. Mas eu quero falar da Amazônia e os mentores extrafísicos que operam dentro dessa vibe. E talvez vocês se recordem que há programas anteriores, talvez uns 3 meses antes, eu contei de um mestre ocultista que apareceu aqui para mim e falou de mentores da tradição indígena que estão no astral do Brasil, que são elevadíssimos e que às vezes as pessoas querem um mentor espiritual, que seja um mestre do Himalaia, um extraterrestre vindo de Órion, de Arturos, e esquece dessas presenças elevadíssimas que operam nas tradições indígenas das três Américas. Mas no nosso caso aqui, em cima da Amazônia, referindo-se então à América do Sul, não somente a Brasil, mas Colômbia, Venezuela, Peru, toda a área amazônica que compreende essa enorme floresta, né, que é muito importante para a vida no plano físico e espiritualmente tem conexões com trabalhos espirituais para os que estão encarnados no Brasil trabalhando com a parte espiritual. Então, para compreender essa experiência que eu tive ainda agora com uma presença espiritual indígena, que eu vou contar depois os detalhes, ela lida com uma energia naturalmente ligada aos elementos da natureza. Mas ela hoje me trouxe algo relativo ao elemento fogo, que não é o fogo no sentido físico por combustão, mas o elemento fogo num sentido espiritual. Então, para colocar no contexto, eu vou remontar a parte hindu antiga. Olha como é que é interessante. Eu quero compartilhar com vocês uma vivência nativa, indígena, espiritual da Amazônia do Brasil e vou usar como parâmetro a velha Índia e a cosmogonia hindu, que já falava do elemento fogo dentro da tradição hindu, para a gente fazer correspondências, analogias e manter a mente sempre aberta, como eu gosto de fazer. Vocês que escutam o programa há muito tempo sabem a maneira como eu olho essas coisas, a visão que eu procuro ter de conjunto, comparativa, equilibrando e seguindo em frente com o meu coração no meio de tudo em equilíbrio. Não é uma colcha de retalhos espiritual que você junta a coisa, não. Há uma unidade por aprofundamento, conhecimento que permite a junção, o equilíbrio de várias vertentes dentro de um equilíbrio só. Afinal de contas, Deus, Alá, Jeová, Brahman, o Alto, a Luz, o Eterno, o nome que você quiser chamar, está em tudo, interpenetra tudo. Então, por detrás de todas as diferenças aparentes, existe uma mesma unidade. O todo está em tudo. Então, vamos lá. Dentro da cosmogonia hindu, você fala de um princípio superior, normalmente chamado Brahman, o absoluto, o supremo, o incognoscível, o incomensurável, o profundo, a luz, o gerador dos sóis, também chamado Savitu. Então, esse é um conceito do todo-poderoso ou da consciência maior, sem forma, pura luz, a essência de tudo. Não estou falando de um cara lá em cima, a moda ocidental, judaico-cristã, branco, barbudo, ou de um cara, a moda hindu, azul lá em cima, não. Eu estou falando de uma onipresença que a minha mente relativa não tem como sequer compreender. Como diriam os povos indígenas da América do Norte, o grande espírito, como diriam os tupi-guaranis aqui da América do Sul, Tupã Tenondé, o senhor da voz trovão. Então, cada povo tem sua maneira de falar de um princípio superior. E eu não vou ficar competindo a maneira diferente de uma cultura da outra e ficar achando que uma é melhor que a outra. Se eu estou tentando perceber a unidade que está em tudo, eu não vou ficar concorrendo com nomes diferentes, esse ou aquele de alguma cultura. Mas eu estou usando a referência antiga para de lá partir para cá. Brahman, num sentido absoluto. Então, os hindus, percebendo que era um conceito muito vasto, muito alto, para que a população entendesse, pegaram a unidade que é Brahman e dividiram numa trindade, Brahma, Vishnu e Shiva, que são personalidades fenomênicas, plasmadas, representativas do absoluto, sem forma. Então, é claro que nós não vamos ficar presos nas vertentes personalísticas das divindades. São formas apenas que os hindus acharam de que a população poderia se concentrar melhor. Então, Brahma, criação, Vishnu, preservação e Shiva, transformação. Lembrando que isto pode mudar dependendo de qual maneira o devoto hindu entende essas coisas. Alguém que gosta muito do Shiva vai dizer que Shiva é tudo. O outro gosta de Vishnu, vai dizer que Vishnu é tudo, ou Krishna é tudo. O outro vai dizer que é Brahma. Para mim, isso não tem importância nenhuma, nomenclatura temporária dos homens ou opinião de alguém aqui da Terra. O que me interessa é a sensibilidade de uma luz em todas as coisas, não importa o nome que se dê. Então, dentre a Trimurti hindu, Brahma, criação, Vishnu, preservação e Shiva, transformação, Shiva é o transmutador, né? É o senhor das energias, senhor dos yogis, né? Trazendo várias características que eu não vou mencionar aqui hoje, porque eu quero pegar apenas uma delas para vocês entenderem. Shiva tem um tridente na mão, que é chamado em sânscrito de Trishula. Eu já expliquei isso em programas antigos. O tridente tem três pontas. Então, dentro da cosmogonia hindu, dentro de algumas linhas yogis, como o próprio sistema do yoga ou o sistema Samkhya, que são diferentes do sistema do Vedanta, por exemplo, dentre alguns sistemas, se fala de um princípio chamado Purusha, que é o espírito universal, o grande espírito, o espírito superior, e ele emana tudo que existe. E tudo que existe é uma manifestação fenomênica, sujeita à dualidade, enquanto que a unidade não tem dualidade naturalmente, mas é da unidade que tudo surge. Então, como é que diria aqui um cristão? Criador e a criação. Por exemplo, então, Purusha, o princípio supremo que gera vida. A vida é manifestação a partir de um poder supremo. E a vida é energia, já que matéria é energia condensada. Então, qualquer coisa é energia em graus variados de condensação. Então, o universo inteiro, pura energia, condensada em vários níveis a partir de um poder maior, gerador de toda a luz e toda energia. Isso também é chamado em sânscrito Prajapati, progenitor, ou Savitu, gerador da luz. São apenas nomes do poder maior gerador de todas as coisas no universo. Então, nesse contexto, as energias manifestadas na natureza são classificadas em três tipos: Rajas, Tamas e Sattva. Rajas é o princípio, ou melhor, a qualidade da energia que é estimulante, ativa. Tamas é aquilo que paralisa, causa inércia. E Sattva é o que equilibra ambas as anteriores. Então, algo que tem a qualidade de Rajas, palavras originais em sânscrito, é chamado rajásico. É tudo que é estimulante. Tamas, se tiver a qualidade de paralisia ou de inércia, é tamásica. E algo que equilibra seria sátvico, oriundo da palavra sátiva, que tem várias traduções em sânscrito, equilíbrio ou pureza, por exemplo. Então, uma coisa rajásica é uma coisa estimulante. O Tomás que está ali, se ele toma um café, o café é estimulante, o café é rajásico, ele estimula, né? Então, você não vai tomar café na hora de relaxar ou de dormir, mas na hora que você acorda ou durante o dia, para estimular o movimento. Então, tudo que é rajásico tem o princípio de ativação. O que é tamásico é aquilo que paralisa. Então, por exemplo, eu citei o café rajásico. Uma pessoa bate uma feijoada pesadona, né? Aquilo é tamásico, deixa ela pesada. Mas, por exemplo, vou pegando uma coisa naturalista, tomar suco de maracujá, por exemplo, tá? É extremamente relaxante. Se eu tomar um suco de maracujá e com açúcar ainda, eu praticamente capoto em 10 minutos. Eu apago, é totalmente relaxante para mim. E arroz integral, altamente equilibrado, sátvico, porque tem o equilíbrio que é sátiva. Deixa eu dar um outro exemplo. Uma pessoa que briga por qualquer coisa, rajas, ela é rajásica, estoura fácil. Uma pessoa covarde, que nunca toma decisão, tamásica, ela está paralisada. E uma pessoa que sabe a hora de tomar posição e a hora de ficar quieta estrategicamente, ela é sátvica. Deixa eu dar um outro exemplo. Alguém que vai fazer exercício num domingo e exagera no exercício e estoura os joelhos. Rajásica, ela abusou. Alguém sedentário que nunca faz exercício nenhum. Tamásica, ela não se mexe. Agora, um atleta profissional que sabe a hora de correr, a hora de parar, ele é sátvico. Então você teria três qualidades: rajas, que estimula, tamas, que paralisa, e sátiva, que equilibra. Por isso Shiva carrega um tridente com três pontas, como ele é o senhor das energias. Na cosmogonia hindu, cada uma das pontas é uma das três qualidades, que também são chamadas de três gunas no hinduísmo. Uma ponta é rajas, a outra ponta extrema é tamas, e a ponta do meio, sátiva. Shiva, então, carregando o tridente, representa o controle das energias. Para quem estuda yoga, também conhece bem a parte dos nadis principais, os condutos energéticos que movimentam as energias ao longo da coluna. Os nadis Ida, Pingala e Sushumna também são três, representado nas três pontas também do tridente, que é o controle das energias, no caso, dentro da cosmogonia hindu, falando-se de Shiva. Talvez vocês já tenham visto alguma imagem do Deus Shiva com três listras brancas na testa e um ponto vermelho no meio. As três listras são as três qualidades da energia: tamas, rajas e sattva. Pontinho vermelho é o olho de Shiva, chamado Shiva Netra. Por isso, algumas figuras do tridente do Shiva, as três pontas em frente à testa do Shiva. Uma vez, e eu contei isso aqui na ocasião, já devo ter contado outras vezes, mas é que é pertinente nessa analogia que eu estou fazendo primeiro com a parte hindu. Eu estava de férias em Jundiaí, num sítio que era na época da minha amiga Marisa, e depois ela vendeu, tinha uma casa grande, né? E lá em cima tinha uma piscina muito boa e uma outra casa menor, onde eu fiz palestras durante muitos anos num grupo de estudos que eu tinha em Jundiaí. E nesta casa, numa determinada época, tinha curso de reiki, curso de yoga, e ali eu também dava aula. Então, quando eu estava de férias, eu ia para lá, ficava, dormia na casa onde tinha as atividades espirituais, que eu gostava da atmosfera. Então, eu estava de férias lá, estava sozinho. Uma madrugada eu acordo, estava virado de lado, para o meu lado, eu estava deitado com a cabeça para o lado esquerdo, virado de lado. E aí eu acordo paralisado, sem conseguir me mexer, aquela sensação clássica, e vejo, na posição que eu estava de lado, dois pés azulados, porque na tradição hindu se representam as divindades com a cor azul. Pode olhar Vishnu, Rama, Shiva, né, Krishna, azulados. É uma metáfora de onde vieram, do céu. Qual é a cor do céu? Azul. Por isso, a ideia de divindades com a pele azulada. E aí, dois pés azuis femininos, era uma entidade, uma presença que eu sentia poderosa, uma energia positiva, energia, não deixa dúvida. E aí ela se agachou e eu vi ela inteira. Era uma mulher hindu, ligada ao conceito da mãe divina, a egrégora da grande mãe, o sagrado feminino no contexto hindu, né? Então você tem Sarasvati, esposa do Brahma, você tem Lakshmi, consorte de Vishnu, e Parvati, consorte do Shiva. E a Parvati desdobra vários aspectos diferentes da mãe divina. E ela estava plasmada como a Parvati. E ela então tinha um tridente na mão, porque na cosmogonia hindu o que é que se fala? Shiva é o senhor das energias e o tridente é o controle das energias. Então a esposa de Shiva tem o tridente também e todos os atributos, porque os dois parecem casal, mas na verdade é um só. Tudo é um no final das contas. E ela com esse tridente, ela então pegou o tridente que era de energia, era um tridente energético, e passou o tridente pelo meu corpo, passando, indo e voltando, como se ela estivesse escaneando o meu corpo, usando o tridente como se fosse um instrumento de aferição da energia. E aí eu perguntei mentalmente, o que ela estava fazendo? E ela falou assim, eu estou verificando se tem algum bloqueio. E não tem bloqueio nenhum, né? E ela me tratava como se eu fosse um filho, gente. Ela então virou o tridente para mim, e das três pontas do tridente vieram três raios de energia no meu rosto. Eu recebi um passe dela através do tridente que ela trazia na mão. E aí ela falou para mim, eu sei que você conhece o significado das três qualidades da energia, as três gunas, mas eu quero te dar um ensinamento hoje mais filosófico. As três pontas representam, uma ponta é a fé, que em sânscrito é chamado shirada. A outra ponta do tridente, no outro extremo, é o discernimento, que em sânscrito é chamado viveka. E a ponta do meio é o amor supremo, que em sânscrito é chamado prema. Então, ela me diz, uma das pontas representando a fé, que é shirada, precisa da outra ponta, que é o discernimento, para que essa fé não fique cega, sem entendimento. E a outra ponta do discernimento precisa da fé para aquecer o discernimento, para o intelecto não ficar frio. E tanto a fé quanto o discernimento precisa do amor entre ambos para equilibrá-los e trazer sabedoria. Olha bem esse tipo de coisa que a gente aprende vivendo na prática, não é lendo livro, capítulo, versículo, de cultura nenhuma. Eu fui aprendendo tudo isso, ou melhor, recordando até de outras vidas, e fui trazendo isso e atualizando. Então, onde eu quero chegar com esse papo todo? Uma das coisas que eu aprendi em várias vivências, principalmente ligado à vibração da Parvati, a mãe divina, consorte do Shiva, foi, muitas vezes aparecia em frente a mim ou por cima de mim como uma proteção, um tridente energético e as três pontas como se saíssem relâmpagos, uma eletricidade, um tridente elétrico, energético, e eu senti uma vibração chegar perto de mim. Outras vezes era um tridente de fogo, literalmente num elemento de purificação. Então, essa ideia do fogo no tridente significa o fogo purifica as três qualidades da energia, tamas, rajas e sattva. Vocês vão entender já já porque o fogo é associado a isto. Então, primeira parte foi que a cosmogonia hindu, Shiva, tridente, energias, Parvati, a mãe divina, ainda nessa correlação hindu. Na Índia, há milhares de anos, se pratica a cremação dos corpos, dos cadáveres. É claro que na visão ocidental isso parece meio estranho, porque aqui no Ocidente a tradição normal é fazer o enterro. Mas surgiram muitos mitos em relação à cremação. E todas as vezes que eu falo isso em aberto, eu já fui criticado muitas vezes em lives, como se eu estivesse falando uma besteira. Porque quando se fala em cremação aqui, as pessoas ficam muito apavoradas. O meu corpo, quando eu sair dele, desencarnar, for para o lado de lá, vai ser cremado. O meu cachorrinho Urama, desencarnando de mim, vai ser cremado. O corpo, não o princípio espiritual. Uma vez me perguntaram na palestra, Wagner, você pretende ser cremado? Eu falei, eu não, eu vou cair fora. O corpo que queime, que enterre, não me interessa. Eu não preciso morrer para saber disso. Eu trabalho com saída do corpo. Eu já sei que o corpo é um invólucro, extremamente útil quando eu estou dentro dele. Preciso do corpo para aprender na Terra. Mas na hora que eu sair do corpo, eu preciso da minha consciência, não de um veículo denso que agora está morto e vai voltar a ser um elemento da natureza, porque matéria é energia condensada. Então, muita gente criou o mito de que não crema porque o espírito pode sentir. Pessoal, a cremação, outrora no Brasil, precisava passar 72 horas, era lei. Isso caiu para 48 horas. Não se pode cremar um cadáver antes. Provavelmente caia mais com o passar dos anos. Aqui em São Paulo, tem um crematório moderno num prédio aqui no bairro da Vila Alpina. Mas na Índia, quando tem a cremação, não é um prédio com uma organização, não. É cremação no sentido popular. E na época da Covid, a Índia, ela ultrapassou a China, pessoal. Atualmente, tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas na Índia. Ultrapassou a população da China. Na época da Covid, muita gente desencarnou. Eram milhares por dia. Porque um país com uma densidade demográfica muito grande, muita gente perto, a Covid passava de um para outro muito rápido. Vocês já calcularam a quantidade de cadáveres cremados na Índia durante a cremação? Milhares por dia. Então, o que acontece? O Chico Xavier, o maior médium do Brasil, um cara que todos nós que estudamos a parte espiritual admiramos, no Pinga Fogo, que era um programa de entrevistas ao vivo, em 1971, perguntado sobre a cremação, ele disse que espiritualmente tinham informado a ele que precisava 3 dias para o espírito se desprender. Isso eu confirmo, na maioria dos casos, de alguém apegadão mesmo. Agora, um estudante espiritual ter esse medo, qual é o problema? Você está com medo do quê? Não está estudando? Não está trabalhando? Não está fluindo? Já não sabe que o corpo é invólucro, que a consciência não é o corpo? Exceção do caso do suicídio, né? Não se onde eu não recomendo a cremação, mas pela questão das ligações energéticas serem muito intensas ainda, em condições normais, não há problema algum. Agora, uma pessoa toda agarradona, agarradice, problemática, é melhor não tacar fogo, não, gente. Enterra, que vai dar na mesma, no final, que é a dissolução dos elementos da natureza. Então, na Índia, se cremam os cadáveres há milhares de anos, e se pegar esse condicionamento de que tem que esperar 3 horas, os hindus estão lascados. Não espera nem 24 horas e manda fogo. Se fosse assim, todo hindu desencarnado estaria lascado no plano espiritual. Como é que o pessoal não percebe isso? Que é condicionamento ocidental. E eu não estou dizendo que alguém deve cremar o cadáver ou enterrar. Eu sei da minha opinião. O meu vai ser cremado. Eu não queimo junto. Eu sou uma consciência. Eu sou um espírito. E eu já fui hindu em outra vida. Meu cadáver foi cremado. Eu estou aqui encarnado, estou sequer chamuscado. Já vi tanto espírito hindu, não vi nenhum deles queimado. E os cadáveres deles foram incinerados. Gente de todos os tipos e animais também. É condicionamento. Mas eu não vou dar palpite em como a pessoa deve lidar com a noção da perda dela. Eu não estou falando de saudade. Eu estou falando do destino do invólucro físico quando o espírito se solta. Não era para um espírita ter medo disso. Um umbandista, um teosofista, um ocultista, um espiritualista, um conscienciólogo. Qualquer um que mexe com esses temas tem que exonerar esse tipo de crendice na mente e simplesmente assumir a própria consciência espiritual que é. Nós não somos o corpo, estamos no corpo temporariamente, precisamos do corpo para viver. O corpo é um elemento útil e nós estamos nele. Eu estou colocando na hora do momento final. Você saiu, o corpo é da natureza, nunca foi seu. A natureza emprestou para você, por um tempo, um invólucro energético para você ocupar e evoluir e aprender. Você foi para fora, botar o invólucro embaixo da terra, dentro da água, no fogo, ou pendurar em algum lugar no ar, como os índios fazem, os povos indígenas da América do Norte, coloca uma tenda ali, põe ali em cima, e no Tibete coloca o cadáver para os abutres virem comer as vísceras. Não importa, você tem que entender isso. Não é opinião minha, é a questão lógica. Mas quando eu falo isso, tem gente que ataca. Mas eu entendo pessoas que não estudam o tema pensar assim. O que eu não entendo, estudantes espirituais variados não ter essa noção e ainda criticar alguém que coerentemente está falando de uma natureza verdadeira. Vou repetir, se cremação ferrasse o espírito, todo hindu desencarnado estava lascado. Isso não tem a menor lógica, tá? E agora, é diferente quando há um incêndio e pessoas perecem num desastre e aí passa para o plano espiritual e precisa de um tratamento. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de cremação do cadáver, não gente que está desencarnando por meio de incêndio. Porque até isso o pessoal confunde. Eu estou falando de cremação quando houve a morte do corpo. A cremação é depois. Não é um incêndio que a pessoa está sendo queimada viva. Não, que é uma morte dolorosa. Eu estou falando de cremação de cadáver. E isso tem a ver com a experiência que eu tive aqui ainda agora e o que eu vou falar ainda na volta do intervalo, porque alguém ali adiantou o relógio. Águida, você é testemunha. Eu não falei quase nada. O programa não é possível, que já passou a primeira parte. Você viu, ele mexe ali, adianta. Eu garanto que quem está assistindo deve estar pensando. Só passou 15 minutos, mas ali no relógio dele já deu. Imagina, Águida, você é testemunha que ele faz isso, né? Eu Tomás, encontrei o Donizete ali no saguão. O Donizete faz o tour da noite aqui. Aí o Donizete falou assim... E aí, Wagner, o Tomás vai adiantar o relógio hoje? Eu falei assim, a natureza dele, sempre. Ele vai fazer isso, senão não é o Tomás. Daqui a pouquinho eu volto com esse papo todo. E, gente, me perdoe a ênfase, a intensidade. Não dá para falar de vida após a morte para quebrar o condicionamento das pessoas sendo uma coisinha levinha. Você tem que ser incisivo, não por fanatismo. Determinação, informação clara. Tem coisa que não bate, né, com... Não passa pelo crivo da razão. A razão é clara, nenhum de nós é o corpo. E a maneira de a gente sair do corpo vai muito de como a gente lida, como a gente pensa, sente e faz. Estudantes espirituais já era para ter perdido essa ignorância na mente há muito tempo. Se não perdeu, a culpa não é minha e simplesmente da inércia das próprias pessoas. Vamos lá, Tomás. Ok, pessoal, estamos de volta aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Bosa, ali na parte técnica, pilotando ali os equipamentos da rádio, meu amigo Tomás, assistindo o programa aqui ao vivo comigo, a Águida, que veio do Rio de Janeiro. Seguinte, pessoal, já dando sequência direta, para contar para vocês já a experiência que eu tive ali, é que eu estou fazendo todo esse preâmbulo e associando a parte hindu, para enriquecer a parte amazônica aqui, porque o elemento constituinte desses relatos é o mesmo, como vocês vão perceber. E me permite também falar um pouco da parte hindu. Já tinha tempo que eu não explanava algo assim nessa vibe, e eu gosto muito e é legal poder passar, né? Seguinte, estava falando da cremação. Na terça-feira, antes de ontem, eu estava em casa, tem um grupo de estudos às terças-feiras, estava preparando a aula, montando umas imagens justamente sobre o Shiva. E várias dessas imagens eram imagens mostrando figuras de cremação, algumas fotos, inclusive, tiradas lá na Índia, para poder mostrar para as pessoas, né, o condicionamento que são essas coisas. E aí me veio uma onda de energia, pessoal, de uma presença ligada à vibração de Shiva e da Parvati também, sua consorte. E aí me veio um esclarecimento um pouco antes da reunião, e eu clareei para o pessoal, e ontem no grupo de estudos do IPPB, eu clareei também para o pessoal que estuda comigo há muitos anos, e agora eu quero clarear isso para vocês. Shiva tem vários epítetos, vários títulos, vários nomes, e cada nome compõe um mantra. O mantra mais famoso do Shiva, Om Namah Shivaya, mas ele tem tantos outros mantras, Mahadeva, né? Shankara, que é o doador de bênçãos, né? Nataraja, que é o senhor da realidade, são muitos nomes. Um desses nomes, ou título, você fala Shiva ou Tandava. Tandava significa dançarino dos crematórios. Dentro da tradição hindu tem uma dança chamada Dança do Tandava, em que vem as dançarinas ali com aqueles movimentos dos pés bem leves das mãos, fazendo uma dancinha emulando a dança do Shiva, dispersando as cinzas da cremação. Seria algo assim, imaginem, durante a Covid, um monte de gente desencarnou. Então você tem ali uma pilha de cinzas, né, que são dos cadáveres incinerados. Imaginemos alguns espíritos apegados. E a única coisa que eles têm agora de relativo ao plano físico, porque não tem mais o corpo, são as cinzas, e ficam olhando ali. Shiva chegaria e dançaria sobre as cinzas, criando um movimento que faria as cinzas se espalharem pelo ar. E aí diria para os espíritos: vocês não têm mais nada para se apegar, nem as cinzas do corpo. Eu acabei de dispersar, tornando o elemento da natureza. Abri o portal, passa, vaza on, some, sobe. Tempo de vocês acabou, está na hora de viver a vida espiritual fora do plano físico. Sobe, disperse as cinzas. Então essa dança que dentro desse mito hindu que Shiva faria sobre os despojos, nos casos as cinzas, para dissolver, tirar todo o apego e liberar a consciência para outro plano. É claro que o nome Tandava tem outros aspectos esotéricos que hoje aqui não dá tempo de eu mostrar. Eu só quero chegar no ponto da experiência que eu tive ainda agora para fazer essa conexão hindu-xamânica, de propósito para fazer um elo universalista estando aqui no Brasil. Então Shiva é o senhor dos crematórios, que promove a dança da transmutação e da transformação. Quando se diz que Shiva é o destruidor, nada morre. Na natureza nada morre, tudo se transforma, tudo é energia. Energia não nasce nem morre. Como é que você vai querer destruir algo? Se tudo é energia, nada pode ser destruído e sim transformado. Então, quando se fala Shiva, o destruidor, é o destruidor da ignorância, do ego, que ele vai destruir, promovendo a consciência cósmica ou expansão da consciência. Então, Shiva aparece em muitas imagens dentro do hinduísmo, dentro da fogueira dançando, ou dançando sobre as cinzas, ou irradiando fogo em volta, ou dentro de um arco de fogo, significando ele é o Tandava, e o fogo tem a ver com a cremação e a dissolução dos elementos constituintes do corpo, que não passa de energia condensada, voltando a ser energia primeva do planeta, que vai gerar novos corpos amanhã, porque na natureza nada morre, tudo se transforma. E isso é básico, é elementar. Não sei como as pessoas não entendem esse tipo de coisa. Está muito claro, energia não nasce nem morre, só se transforma. Se alguém deixa o cadáver dentro de um caixão embaixo da terra e um ano depois vai visitar, não visita a mesma coisa, porque a ação da natureza, ela não vai deixar aquilo parado. Aquilo vai ser transmutado e vai servir de elemento para fornecer vida para outras formas de vida. Isso se chama natureza, não é a minha opinião. É o que a natureza faz. E natureza, tudo é energia. Energia em grego significa movimento. Movimento é vida. Na natureza, nada está parado. Tudo vibra e tudo se transforma. Na natureza, nada morre. Tudo se transforma. Então, nesse sentido, o Shiva, representando fogo, o elemento fogo, não é o fogo como a gente entende aqui. Na cosmogonia hindu, você divide os elementos em cinco. Prithvi, que é terra. Apas, que é água. Terras, que é fogo. Vayu, que é ar. E Akasha, que seria o éter, ou a energia universal. Daí a expressão tão usada por muitos hoje, registros akáshicos, sendo que quem fala disso na internet nem sabe que a palavra vem do sânscrito antigo. Os elementos em sânscrito são chamados butas ou tamatras, né? E apenas só para citar que o fogo é um dos elementos. E dentro da cosmogonia hindu existe uma divindade relativa ao fogo, que é o deus Agni. Daí eu contei no programa, um dos programas anteriores, sobre o ritual com lamparina, com fogo aceso, chamado Agnihotra, que é a divindade do fogo na cosmogonia hindu, não é o elemento fogo, que se chama Apas. Então, o que me veio, gente, e agora vai dar para fazer o link com a parte xamânica, o que me veio dessas presenças hindus na aula do grupo de estudo, que eu quero reproduzir para vocês, e veio com uma energia muito forte. O povo da Índia de hoje não é o povo da época dos Upanishads, dos Vedas, Ramayana, Bhagavad Gita, os Puranas, uma época de grande transcendência na espiritualidade mundial, estava muito presente na Índia. Hoje a Índia, com 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, tendo bomba atômica, um outro contexto moderno. Eu estou falando da atmosfera clássica, de onde vêm esses mentores que um dia evoluíram, se libertaram da roda reencarnatória e transformar a própria consciência. Isso vinha dessa atmosfera. Então, quando a população olha uma cremação, o corpo ali, a ideia que vem é a da morte, do mesmo jeito que um ocidental olhando um cadáver, é o corpo pegando fogo. Qual era o motivo por detrás disso? um rishi, um sábio da antiguidade hindu, ou um iniciado, ao olhar um corpo nas chamas, ele não tinha ideia da morte, como a população tem. Não, ele olhava o fogo transformando. Repara, pessoal, o fogo clareia, o fogo aquece, o fogo purifica, vai de baixo para cima, o fogo clareia. Então, o fogo é um elemento da luz. Então, na hora de entregar os restos mortais de alguém que era um ente querido, que partiu para outro plano, você entrega os restos mortais ao fogo, que é um elemento da luz. E como tudo vem da luz, você devolve para a luz através do fogo. Essa é a base. Então, o fogo como elemento energético, não é o fogo no sentido apenas físico. Então, se eu olho uma cremação, por exemplo, eu não estou falando cremação aqui, que se é um monte, mistura tudo, você não vê nada. Falando cremação lá na Índia, a nível popular. Você olha um corpo sendo entregue às chamas, se há uma noção de Tandava, que é o Shiva, e uma noção espiritual, sadia, positiva, de que não há morte, você não está vendo apenas um cadáver sendo destruído pelo fogo. Você está vendo a ação do fogo que clareia, ilumina, purifica e devolve para a luz, que é o ponto original. Então, a ideia que se tem não é do fogo destruindo o corpo, e sim o fogo dissolvendo o elemento que abrigava o espírito e soltando o espírito para outro plano. Então, a ideia disso, do fogo, é a ideia da luz, a ideia da vida que segue. Não é a ideia de um cadáver pegando fogo. E essa era a iniciação que os iogues aprendiam, que eu aprendi em outra vida também. Não era a ideia da morte pelo fogo, entregar, olha lá o cadáver. Que cadáver? Aquele é um invólucro físico, um elemento energético, sendo transmutado pela ação do fogo, que é outro elemento, e dissolvendo um invólucro que prendia o espírito na matéria e liberando a ele. Está na hora de ir. A nossa presença aqui é temporária. Então, Shiva, como Tandava, representa o que faz a dança do fogo para liberar o espírito. O conceito é libertário. Não tem ideia da morte, é a ideia da vida. Então, o fogo é vida, aquilo que vivifica, aquilo que libera o espírito. Não é algo que queima o cadáver, destruiu o cadáver do meu familiar. Não é nada disso. Então, quando alguém fala, eu falo de cremação, que um monte de gente fala contra, elas não sabem disso que eu estou falando agora e revelando para vocês em aberto, simplesmente dando fundamento dentro da consciência que eu tenho desse tipo de tema. Então, não tem nada a ver com a morte, tem a ver com o desapego, a ideia do espírito subir e o corpo ficar no tempo certo de vida que ele tinha que ter. Agora, o que, que isto tem a ver com a experiência que eu tive? Porque eu acabei tendo essa experiência ainda agora por causa dessa de terça-feira, em que veio esse conceito para mim de falar de fogo como vida. E eu não estou falando do incêndio de uma floresta que é destrutivo, ou alguém que desencarnou num acidente queimado dentro de um carro ou num prédio. Aí não, aí é outra coisa. Eu estou falando de cremação de cadáver. A ideia por detrás, filosófica, por detrás disso. A diferenciem, por favor, porque hoje está faltando muito discernimento para as pessoas emitem opinião sobre tudo e sem embasamento. Eu estou dando embasamento para vocês da onde que veio toda essa ideia da cremação, que não é como a gente aqui no Brasil ou no Ocidente encara a questão de cremação. Eu estou dando um outro enfoque, diferente do que vocês estão acostumados. Agora, vamos lá. Eu cheguei a comentar com vocês aqui uma vez que tem uma presença espiritual que eu vejo, que é uma menina indígena de uns 9, 10 anos, moreninha, amazônica, moreninha, sabe? Bem típico, cabelo cortado aqui, meia cuia, muito bonitinha, as pinturas nativas no rosto. É um espírito superior em forma de menina indígena. Aparece para mim, já há tempos, é um ser elevadíssimo que opera no astral da Amazônia como um ser superior e que toma o formato de uma referência indígena para poder operar dentro daquela atmosfera. Mas é um ser luminoso e quando aparece eu fico num estado assim, gente, me traz uma energia, uma vivacidade, uma coisa impressionante que vem dela e me interpenetra e me traz um fogo de vida, um negócio muito legal, tá? Vontade de dar passe no planeta inteiro, sabe? É isso que dá vontade, de passar um sentimento legal para todo mundo. Uma presença dessa não é o capeta, não é elemental, não é forma mental, não é criação da minha imaginação. É uma presença real que vive no mundo espiritual e que muitas vezes me é dado perceber, ela me dá carona de eu poder perceber a presença dela. Pois bem, pessoal, eu vi essa presença hoje de tarde, rapidamente, mas eu estava trabalhando, resolvendo várias coisas e não tinha como eu parar para poder prestar atenção. Cheguei aqui bem cedo, uma hora antes do horário do programa, a Águida já estava aqui e a Águida falou, eu falei assim, Águida, eu sempre chego muito cedo para evitar qualquer empecilho de última hora, porque eu venho com uma responsabilidade grande, já estou pensando no programa há horas, às vezes no dia anterior, é uma responsabilidade fazer esse tipo de trabalho. Isso não é uma coisinha, isso é uma responsabilidade enorme e eu tenho noção desse caminho, como é exigido responsabilidade e dedicação. Sentei então ali na cadeira, perto da mesa, no saguão da rádio, a Rosa estava ali, estava indo embora, passou também a Samira indo embora e só estava a Águida ali. Eu então fechei os olhos e falei, ô Águida, eu vou anotar aqui os temas do programa, como eu anotei. Mas aí, gente, simplesmente de olhos fechados ali por um instante, me aparece na frente, do outro lado da mesa, esta presença indígena, essa menina. Aí eu entrei no estado alterado, comecei a bocejar, lacrimejar, arrepio, e vendo essa menina, a aura da mesa em frente ganhou uma energia. Eu estava com a caderneta de anotações aqui, ficou cheia de energia, a caneta ficou cheia de energia, a presença dela é incrível. E ela então, na minha frente, simplesmente ela juntou as mãozinhas em frente ao peito e abriu no alto da cabeça dela, vamos chamar chakra coronário, sabe, uma planta que se abria, tipo, Águida, uma bromélia abrindo com uma flor emergindo do meio da bromélia, uma flor vermelha emerge, abriu como se fosse emergindo do chakra coronário dela uma planta, como se fosse uma bromélia abrindo as pétalas, pétalas não, abrindo as folhas e emergindo no lugar de uma flor de bromélia, uma chama branquinha emergia do coronário dela no meio dessa planta que se abriu como uma bromélia, abriu. Quando eu vi aquilo, imediatamente, parecia que parte de mim já sabia, eu comecei a visualizar no meu coronário uma chama igual. Quando eu visualizei uma pequena chama igual à que ela estava fazendo, houve uma conexão, eu pude perceber ela melhor e ela se comunicou comigo. E não havia fala, nada, era pensamento puro, mente pura, a mente pura através das duas chamas. A chama na cabeça dela, a chama na minha cabeça. Um diálogo transmental, não havia telepatia articulada. Ela pensava, eu pensava, aparecia uma mente só dentro da ideia daquela chama tranquila ali. E aí, dentre o que ela me falou, ela me disse que esta prática de visualizar uma pequena chama tranquila, ela corta pensamentos negativos, corta climas ruins, afasta presenças trevosas que estejam assediando e traz harmonia, calma e equilíbrio para a pessoa. Aí eu pegaria a parte hindu e diria, torna a pessoa sátvica, equilibrado. E ela fez questão de falar, não era o fogo com a ideia da destruição, era o fogo com a ideia da harmonia, não é o fogo no sentido físico, é aquilo que clareia, aquilo que ilumina. E eu fiquei passado, que era a mesma coisa que eu recebi na terça-feira daquelas entidades hindus, a essa entidade indígena me passando o mesmo conceito e aquela paz que ela traz, aquela alegria de uma criança e ali e o amor dela vindo junto. Para minha surpresa, abriu uma espécie de portal na minha frente, no meu chakra frontal, abriu como se subisse pelo teto. E aí desce por esse portal um pássaro branco amazônico, que eu não sei qual é. Inicialmente eu pensei que era uma águia, mas não era uma águia, mas parecia uma águia, um gavião. E eu sei que na área da Amazônia tem uma espécie de águia chamada arpia, mas eu não conseguia divisar direito. Essa ave veio e pousou em cima do meu chakra coronário. E aí essa entidade falou para mim, esse é um animal de proteção. Todas as vezes que você fizer essa prática, um animal de proteção eu mandarei na sua direção. Olha só, de proteção para inspirar. E tudo isso na minha frente, gente. Vocês podem não acreditar, se quiser, acabou de acontecer ali no saguão da rádio. E aí, pessoal, logo de repente, simplesmente, a aura da minha cabeça tomou a forma de um cocar indígena aqui, dos indígenas daqui da América do Sul. Um cocar de luz, todo estriado, que era a aura da minha cabeça. E ela riu. E aí eu falei para ela, por que que você se apresenta aqui para mim, né? E ela falou assim, é porque eu gostaria que você falasse no programa, não falou com essas palavras, era tudo telepático, que você falasse disso, porque há outros que também me veem aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, outros sensitivos e médiuns, e eu gostaria que eles soubessem que eu sou real. Olha que coisa, Águida, que o que eles estão vendo é uma presença real para eles confiarem, terem proteção. E me falou claramente, a ideia da chaminha acesa, ela traz, segundo ela, a proteção dela é para quem tem responsabilidade, lealdade e propósitos limpos. Ela só trabalha com gente, eu vou repetir, gente que tem a responsabilidade, lealdade na trilha que escolheu seguir e propósitos limpos, que a proteção ela vem se a pessoa fizer essa pequena chama acesa com calma, muito tranquila para harmonizar, torná-la equilibrada, e nada disso que ela falava vinha como pensamento a nível telepático. Era tudo transmental, de chama a chama. Ela não falava nada, eu não falava nada, pelas chamas havia o fluxo de ideias tranquilo. E é claro que para contar aqui como eu estou contando, eu estou falando articulado, contando do meu jeito, que é até difícil colocar em palavras uma vivência dessa. E ela me passou isso, que tem muitos outros que a percebem, e aí logo a seguir ela plasmou a imagem da floresta amazônica, plasmou a imagem de rios, cachoeiras, sabe? Povos indígenas, que é a atmosfera, e muitas vezes, em trabalho de assistência espiritual, seja trabalho meu individual ou em grupo espiritual, irradiando energias a favor da humanidade, muitas vezes eu senti ao longo dos anos um fluxo vir, não somente da Amazônia, mas lá de cima dos Andes, né? O Rio Amazonas começa lá em cima e vai descendo. Eu senti essa energia vindo de lá. E aí depois eu vim a descobrir que era ela, esse tempo todo, arquitetando toda essa correlação. Eu estou na cidade grande, sou sensitivo, estou trabalhando, irradiando para o mundo. De lá vinha um fluxo de um prana, uma energia limpíssima, ajudando aqui na cidade grande a fluir algo melhor. E aí agora, gente, experimenta, senta quietinho, imagina uma chama branquinha, mas não a ideia da chama destrutiva, fogo, que vai queimar, não. Chama tranquila, chama de amor, chama baseada na luz, o fogo que clareia, que purifica, que transforma, que não destrói nada, simplesmente flui. E a pessoa com o pensamento elevado nisso é uma das formas de se conectar. E é óbvio, não tem só ela, tem tantos outros guardiões da tradição indígena no astral do Brasil, e eles podem aportar uma proteção para trabalhadores espirituais. Agora, trabalhadores que tenham, segundo ela, responsabilidade, lealdade e propósitos limpos. Quem tiver de sacanagem ou querendo enganar os outros ou explorar os outros, não vai ter esse acesso porque não tem a sintonia adequada para esse tipo de vivência. Eu fiquei muito contente, porque eu não sei. Olha, eu não sou mestre de nada, mas eu venho para cá com responsabilidade, faço palestra e curso com uma responsabilidade enorme, sou leal à parte espiritual, é a melhor coisa que podia me acontecer numa encarnação, e os propósitos estão limpos. E eu não sou mestre, guru, anjo ou nada. Eu tenho defeito igual a vocês, tenho qualidade igual a vocês, estou tentando melhorar, trabalhando, fluindo. Mas é muito legal alguém assim aparecer e muito legal dizer que talvez algum de vocês também já tenham visto ou sentido a presença dessa mentora elevadíssima que opera no astral do Brasil como uma menina indígena. Não precisa ir para o Himalaia, não precisa evocar um extraterrestre vindo, sei lá, não precisa de um ser de outra dimensão. Nós temos aqui no astral do Brasil espíritos elevados que às vezes as pessoas, pelo ego e arrogância, nem sequer consideram. Graças a Deus que eu estou com a mente aberta podendo ver isso. Comecei a falar da parte hindu, estou desembocando na parte xamânica indígena, e eu não sou nada, não sou hindu, não sou xamânico, estou temporariamente brasileiro, encaixado aqui com um monte de coisa na parte espiritual, que é o que eu sei fazer e compartilhar. Mas é muito legal registrar isso aqui, a presença dela, poder falar para vocês de que ela disse que alguns que estão ouvindo também já perceberam, para confiar que isso é real. Não é a forma mental, não é capeta, não é elemental, não é imaginação, presença real. E eu não pretendo que todo mundo acredite no que eu estou falando. Eu simplesmente sei que tem outros estudantes, trabalhadores espirituais que sabem do que eu estou falando, reconhecem a energia disso e não precisa aceitar nada, filtra tudo que eu estou passando, mas vê se tem fundamento, se tem lógica, bom senso. Se tiver, você pega, se não, desconsidere. Mas para quem trabalha espiritualmente e estuda, pega essa dica da pequena chama suave, tranquila, vai fazendo todo dia um pouquinho e veja com o tempo o efeito que dá. Mas não fica procurando essa presença espiritual, não. Faça apenas a chama E o que você deve procurar é a responsabilidade sua, sua lealdade e os propósitos limpos. É isso que atrai seres elevados. Não é o ego da gente, não é achar que é mentor disso, ou mestre daquilo, ou que a gente é iluminadinho ou da quinta dimensão. Nada disso. Eu vou repetir. Responsabilidade no trabalho espiritual, lealdade ao que você estuda, e segue e trabalha, e propósitos limpos no que você estiver fazendo. É isso que cria conexão espiritual, é isso que causa ascensão, acesso a níveis superiores, e aí cada um é que sabe por onde está indo. Eu só sei aqui fazer o programa, contar essas coisas para vocês, e me traz uma alegria, ela deixou uma energia tão legal, e eu associei com a questão do fogo dos hindus, só para a gente fazer uma correlação, fazer um mix. Tomás, tudo certo com você? Você está me olhando de um jeito meio estranho. Você tem algo para me dizer? Olha lá, ele faz de novo, olha lá a mão dele. Ele está fazendo assim, Agna, mas não é que ele está dando um passe, não. É tipo assim, é tchau que acabou o programa, tá vendo? Ah, você é testemunha, né? Gente, obrigado por esse cara, eu vou acabar o programa. E aí, lembrem que o programa também tem domingo, das 10 às 11 da manhã, tá? Cada programa com conteúdo diferente, de quinta, conteúdo inédito, domingo inédito também. Então, quinta ao vivo e domingo, normalmente eu vou vir amanhã gravar o de domingo e aí talvez eu fale de mediunidade, um outro tema, tá bom? Um abraço.